Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, o dia em que nasceu o Aldous Huxley, do que fez aquele grande livro da minha adolescência, que foi O Admirável Mundo Novo. É verdade. Muito bem, então vamos, a ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência, vamos tentar cumprir a ordem de trabalhos até à hora do almoço. Se não for possível, prolongaremos a reunião para depois do almoço, e vamos começar pela aprovação das atas números 159, 160, 161 e 162. Pedi a vossa atenção, senhoras e senhores deputados, por favor. Senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção, por favor. Atas 159, 160, 161 e 162. Não havendo questão nenhuma a colocar, perguntava se havia alguma inconveniência de votar em conjunto. Não havendo, vamos votar então as atas 159, 160, 161 e 162 em conjunto. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram todas aprovadas, as quatro aprovadas por unanimidade. Passamos agora à admissibilidade de várias petições. Em primeiro lugar, a petição número 514/13 solicita uma reposição da freguesia de Pijeiros. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, agradecido depois fosse indicado. Esta petição tem mais de 4 mil assinaturas, portanto, em princípio, poderá subir a plenário. Petição número 515/13 solicitam a reversão da União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas e a sua consequente desagregação. Relator cabe ao grupo parlamentar do PCP, agradecido depois nos fosse indicado. Com certeza, Sr. Deputado, faz favor.
É deputada Paula Santos.
Deputada?
Paula Santos.
Paula Santos, muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Depois temos aqui um conjunto de petições que dizem todas respeito a Santa Maria da Feira. Portanto, talvez fosse conveniente, se for esse o entendimento dos Srs. Deputados, que o relator pudesse ser o mesmo para estas petições. Eu vou começar a lê-las. São todas Santa Maria da Feira? Bem, então, a petição 523/13 solicitam a reposição da freguesia do Vale. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. A petição 524/13 solicitam a reposição da freguesia de Guisande. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A petição 526/13 solicitam atuação contra o plano de pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul. É outra matéria. Relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Agora retomamos as freguesias. Petição 528/13 solicitam a reposição da freguesia de Louredo. Relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E finalmente, a petição 529/13 solicitam a desagregação da União de Freguesias de Belinho e Mar. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para comunicar que, no que diz respeito às petições cujo relator cabe ao Partido Socialista e tratando-se do mesmo Conselho, será a relatora a deputada Maria Dolores Rosinha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o Partido Socialista indica como relator o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Maria Dolores Rosinha. O PSD indicará posteriormente, logo possível.
Iniciativas para distribuição, Sr. Presidente, até ao final do dia indicaremos os respectivos relatos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sendo assim, passamos ao ponto número 3 de iniciativas legislativas que foram distribuídas à Comissão. Primeiro é o Projeto de Lei 954/13 do PEV, redução de resíduos de embalagens. Este Projeto de Lei vai ser apreciado em conexão com a 6ª Comissão. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Depois o Projeto de Lei 958/13, também do PEV, e visa o reforço da resistência sísmica dos edifícios. E o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, agradecia que logo possível fossem indicados. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pode-me dar apenas uma informação? Eu não sei se nós teremos recebido uma ordem de trabalhos retificada ontem ao final da tarde ou até hoje, eventualmente, de manhã. A informação que eu tinha é que o projeto de lei 958 tinha um relator que cabia ao grupo parlamentar do PS.
Foi retificada porque, entretanto, o 945, que era para ser competente...
45.
Que era para ser competente da 11ª Comissão.
Ah, ok.
Foi redistribuído.
Sim, portanto, houve uma alteração em relação à distribuição dos próprios projetos de lei.
Ok. Muito bem, nesse caso então queria apenas, se possível, Sr. Presidente, anunciar que o projeto de lei 954 terá como relator eu próprio, pelo grupo parlamentar do PS.
Então, o Partido Socialista indica o Sr. Deputado João Torres como relator do projeto de lei 954/13. Depois, baixaram para especialidade na nossa comissão dois projetos de lei. O projeto de lei 847/13 do Bloco de Esquerda estabelece medidas de combate à precariedade no arrendamento habitacional, introduz alterações ao Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei 47.344, de 25 de novembro de 1966, e ao novo regime de arrendamento urbano, assim como o projeto de lei 850/13 do Bloco de Esquerda, que estabelece a punição contra a ordem nacional por assédio no arrendamento. A nossa proposta é que ambos sejam conduzidos para o Grupo de Trabalho de Habitação, para no Grupo de Trabalho ser feita a especialidade. Não havendo nenhuma questão a obstar, assim será feito. Indicar que temos vários projetos de lei que serão abordados na especialidade, mas em conexão com outras comissões, não sendo a nossa a comissão competente. E eu vou passar a nomeá-los. Projeto de lei, muito bem, a indicação que tenho neste momento é esta que nós diremos e depois se houver alteração, logo faremos a alteração. Projeto de lei 945/13, do CDS-PP, reforço da participação do IRS para os municípios do interior, garantindo a sua devolução integral aos municípios, procedendo à alteração da Lei 73/2013, 13 de setembro. A comissão competente é a 5ª Comissão. Projeto de Lei 946/13, o CDS-PP, reforço das deduções de despesas com educação e imóveis para os contribuintes residentes em territórios do interior, procedendo à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/88, 30 de novembro. A comissão competente é a 5ª Comissão. Projeto de Lei 947/13, do CDS-PP, aumento do prazo de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, para prédios urbanos, para habitação própria e permanente, situados em territórios do interior, procedendo à alteração dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, aprovados pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho. A comissão competente é também a 5ª Comissão. O projeto de lei 956/13, dos Verdes, promoção e desenvolvimento do ecoturismo. A comissão competente é a 6ª Comissão. O projeto de lei 951/13, também dos Verdes, determina a não repercussão sobre os utentes das taxas municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo. A comissão competente é a 6ª Comissão também. 61. Muito bem, Srs. Deputados, não havendo nenhuma questão a colocar sobre esta distribuição destes projetos de lei, passamos então às redações finais. Srs. Deputados, vamos então passar às redações finais. Em primeiro lugar, o texto de substituição do Projeto de Lei 848/13 do Bloco de Esquerda sobre o direito de preferência pelos arrendatários. Certamente terão já na vossa posse as propostas de alteração e, para além daquelas que se prendem com a nomeação dos artigos do Código Civil, temos apenas pequenas alterações de pormenor. Faz favor, Sr. Deputado João Torres.
Muito Obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desculpa por não o ter feito anteriormente, e uma vez que a deputada Helena Roseta está neste momento em trânsito para a Assembleia da República, onde ontem esteve justamente, enfim, em Braga, numa conferência sobre habitação, tendo ela acompanhado este assunto, se poderíamos passar para o texto imediatamente seguinte, assim que a deputada chegar, o que acontecerá em 5, 10 minutos, faríamos esta discussão, se possível.
Muito bem, se não houver inconveniente, passamos então à redação, ao texto final dos projetos de lei 618/13 e 569/13, primeiro do PAN e o segundo do PEV, eliminação do risco de amianto em edifícios. Senhor deputado Luís Apolónio, faz favor.
Com toda a franqueza, o texto substitui a redação final que está proposta não tem apenas alterações de pormenor, tem alterações de substância. E eu, com maior franqueza, não estou em condições de fazer essa avaliação neste momento, pelo que solicito ou pergunto aos outros grupos parlamentares se haveriam algum problema de que este texto final, isto significa evidentemente o adiamento da publicação do diploma, digamos assim, ficasse para o início de setembro. Nós temos mais alguma reunião até ao final de julho? Não tenho hipótese.
Eu não sei.
Fazer outra reunião logo à tarde? Existe algum prazo para a fixação dos textos finais? Existe algum prazo fixado para a revisão?
Podemos fazer no início da sessão legislativa, na próxima sessão legislativa. Ok. Bem, então. Se estiverem de acordo, então adiamos para a primeira reunião da próxima sessão. Muito bem. Então, passamos agora, talvez porque alojamento local estamos em condições ou queremos passar, é melhor passar. Sobre descentralização, passamos à descentralização? Ou temos condições para o alojamento local? Podemos? Ok. Então passamos ao alojamento local, texto de substituição dos projetos de lei 524 do PS, 535 do CDS, 564 do PCP, 653 do Bloco, 723 do PAN, sobre alojamento local. Senhores deputados, Senhores deputados, foi distribuído ontem uma nova versão, um projeto, uma proposta de nova versão de redação final para o alojamento local, já com vários contributos, nomeadamente mais recente do Partido Socialista, e, portanto, eu sugeria que nós fizéssemos a apreciação da redação final em função dessa versão última. O Sr. Deputado Luís Vilhena poderá fazer a apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, de facto, esclarecer as alterações que nós propusemos ontem, propostas de alteração de redação, não propostas de alteração, obviamente, ao diploma. E essas propostas de alteração consistem em, sensivelmente...
Sr. Deputado, peço desculpa, é melhor 30 segundos, porque está uma grande perturbação na sala. Favor, Sr. Deputado.
As alterações que foram propostas foram relativamente aos artigos 3º e artigo 14. Isto porquê? Porque no texto que aprovámos aqui em comissão, nós, depois no texto final, acabaram por aparecer textos repetidos e que a dar pleno, justificando que também não teve muito tempo para tratar do assunto, os deixou ficar assim. Aquilo que propunhamos era fazer uma alteração da redação relativamente à definição dos hóspedes, uma vez que aparecia repetido aquilo que estava no ponto 1 do artigo 14, também estava no ponto 6 do artigo 3º. E uma vez que depois, retirando esse ponto 1 do artigo 3º, uma vez que existe o ponto 6 do 14º, o ponto 1 do 14º, retirando esse, uma vez que existe o ponto 6 do artigo 3º, ficava apenas um ponto um bocado desgarrado, que era sobre a definição ou a possibilidade dos alojamentos locais poderem usar a definição de bed and breakfast e não sei o quê. E, portanto, passávamos isso para o artigo 17º, que já tinha uma remissão mal feita, que estava a remeter para as definições do 14º. E são apenas estas alterações. Também relativamente ao título, na nossa opinião, o título não parece adequado, porque diz clarifica o regime da autorização. Ou seja, estamos a fazer uma alteração, portanto, exato, portanto, procede à alteração de, não é? Achamos nós.
Terminou, Sr. Deputado. Se os deputados queiram intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Cachavanor, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós não nos vamos opor, obviamente que a questão do título é uma questão sensível, porque no fundo a matéria que foi aprovada representa uma alteração profunda do regime, e portanto acho que até as próprias bancadas que a aprovaram não ficariam satisfeitos com esta redação. De resto, em relação às outras coisas, isto no fundo traduz aqui algumas incongruências que foram o resultado da votação e, portanto, agora tem que haver aqui alguma condescendência da parte de terceiros no sentido de garantir um regime que seja minimamente compreensível. O que nós fazemos votos é que não seja depois necessário vir a corrigi-lo. Muito obrigado.
Srs. Deputados, algum dos Srs. Deputados mais quer intervir? Eu gostava apenas de, sobre estas propostas de alteração, colocar uma questão que é em relação à portaria. Quando se define aqui no artigo 14º, 12º, em que aborda... No número 5 do 12º, diz que a regulamentação das condições para funcionamento e identificação de uma das modalidades de estabelecimento de alojamento local será feita por portaria. É necessário indicar quem é o responsável da portaria. Aliás, no diploma anterior dizia que era o turismo. Portanto, é preciso dizer quem é que fica responsável, sob pena de ficar uma indefinição que é criar uma entropia relativamente à própria elaboração da portaria. É um membro do Governo, mas qual é o membro do Governo? No anterior era o turismo. Agora é preciso saber se a proposta é o ambiente ou é a economia. que faz isto? Se é o ambiente ou se é a economia? A questão do alojamento local, esteve sempre dividido entre duas áreas, a do Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia. Portanto, é preciso saber qual deles é que fica responsável por isto. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo, não sei se é indispensável, porque se otorgaria um grau de liberdade ao Governo em função da sua orgânica para decidir. Mas, porventura, nós entendermos dever precisar os termos, então eu acho que a única referência que deve ser feita ao turismo, e a mais nenhuma outra, porque, no fundo, trata-se de regulamentar matérias atinentes ao turismo, independentemente de estar na economia e no ambiente, em função da orgânica dos sucessivos governos, era isso que deve prevalecer em circunstâncias desta natureza.
Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sou jurista de formação e, portanto, corro o risco de estar a ser impreciso na minha avaliação. Mas eu presumo não haver portarias de secretarias de Estado, porque não há secretarias de Estado organicamente. Portanto, eu acho que as portarias são sempre do Governo. E, portanto, não faz sentido fazer menção ao membro do Governo que emite a portaria. Uma portaria, a partir do momento em que é portaria, deve ser uma portaria do Governo, presumo eu. Embora seja assinada por um membro do Governo.
Peço desculpa, mas normalmente não se faz referência à Secretaria de Estado, mas se faz ao membro do Governo responsável pela área de... com a tutela de... A portaria é de um membro do Governo responsável pela área. Muito bem. Aliás, a fórmula que estava no diploma anterior era essa. Era o membro do Governo responsável pela área do turismo. Sra. Deputada Maria Manuela Rolo, faz favor.
Sr. Presidente, obrigada. Bom dia. Eu questiono-me se não pode ser uma portaria conjunta dos dois ministérios, uma vez que tratamos de questões de turismo, mas também influencia claramente a habitação e, aliás, foi por isso que se foi propondo estas alterações. Por isso parece-me que faz todo sentido que os dois acabem por fazer essa regulamentação e emitir a portaria.
Bem, esta chamada de atenção da Sra. Deputada demonstra a necessidade, de facto, de que fique claro. Acho que é uma boa ajuda para o processo de regulamentação se nós definirmos quem são as áreas, ou qual é a área, ou quais são as áreas responsáveis pela elaboração da portaria. E julgo que, na minha opinião, é uma portaria conjunta responsáveis pelas áreas de habitação e turismo, julgo que é o que corresponde, inclusivamente, ao processo legislativo, não é? Que foi feito em conjunto.
Oh, Sr. Presidente, desculpe.
Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Obrigado. Repare, eu julgo que, do ponto de vista das questões que se prendem com a habitação e questões conexas, a legislação produzida aqui, pelo menos do ponto de vista dos grupos parlamentares que a fizeram aprovar, imagino eu que seja suficiente. O que nós estamos aqui a tratar são as condições de funcionamento, identificação, quer dizer, são condições próprias da atividade económica.
E porquê que isso tem que ser definido?
Eu tenho as maiores reservas, logo que aliás, acho que isto abre aqui um espaço, acho que abre aqui um espaço, acho que abre um espaço aqui, eu pessoalmente não concordo, acho que abre aqui um espaço de intervenção ao Governo, que até prejudica a legislação da Assembleia da República, acho eu, mas eu não acho que faça sentido, eu deixaria o Governo sozinho tomar as suas decisões. Agora, pôr aqui as duas tutelas, a mim é uma coisa que não me parece fazer sentido.
Sr. Deputado, no diploma anterior, de 2014, estava claramente definido membro do Governo responsável pela área do turismo.
Sim, mas...
Portanto, e não se consta que tenha sido uma interferência do Governo. Portanto, é assim que estava definido. O Sr. Deputado pode consultar o decreto-lei e tal.
Não, mas...
Agora, o que eu questiono é se não cria dificuldade, como aliás está a ver aqui, não haver uma definição sobre quem é responsável pela portaria. Eu acho que era importante que o legislador definisse quem é que deve elaborar a portaria. Portanto, nós, havendo diferença de opinião sobre isto, vamos à votação, não tem problema nenhum. São três propostas. Não menciona nada. Está a pedir a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Não, era só para dizer que, na nossa opinião, podia ficar só a portaria, porque depois o Governo, obviamente, que não vai pôr o Ministério da Agricultura a fazer uma portaria sobre isto. A portaria incide sobretudo sobre a questão do turismo, nem sequer é uma portaria. A portaria aqui vai definir áreas, coisas que foram retiradas do artigo 14, etc. Portanto, é turismo. A colocar alguma coisa seria da tutela, alguém que portaria por quem tutela o turismo, porque aqui a habitação, neste caso, não tem qualquer. Portanto, por nós ficava a portaria. Não? Hã?
Senhores deputados, muito bem, isto... Os seus deputados são donos da opinião, cada um terá a sua opinião. O que é facto é que o processo legislativo foi todo feito entre habitação e turismo. É isso, isso é inequívoco. As audições foram esses secretários de Estado que o fizeram e, portanto... Mas, Srs. Deputados, eu acho que nós não precisamos estar aqui a discutir muito mais. Vamos à votação, se houver diferença de opinião. Faz favor, Sr. Deputado.
Me permite só dar um exemplo. Se houvesse aqui alguma norma que, por exemplo, tratasse das questões da habitação, não faria sentido estar a remeter essas questões para a Secretaria de Estado do Turismo ou para quem tivesse a tutela do turismo. Se houvesse aqui alguma norma que tratasse dessa matéria, não faria... Não, mas em concreto, se houvesse necessidade de ser elaborada uma portaria, não faria sentido estar a reconduzi-la para a Secretaria de Estado do Turismo, a qual, obviamente, não tem competência para tratar da matéria. E, portanto, aqui, em concreto, são as condições de funcionamento e identificação. Portanto, essa matéria não tem, objetivamente, a ver com a questão da habitação e, portanto, não tendo a ver com essa tutela, se alguma coisa ficar traduzida na lei, então que seja a relação de proximidade com o turismo e não qualquer outra.
Srs. Deputados, vamos... Sra. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu só queria levantar esta questão, porque esta questão não foi aprovada em plenário, não fazia parte dos diplomas iniciais, foi levantada numa reunião posteriormente. Eu cheguei até um pouco atrasada a essa reunião, porque já vinha de outra, e só me apercebi disto quando já tinha sido aprovado. Ainda levantei a questão, mas eu acho que esta é a última oportunidade para levantar esta questão. Eu não vejo necessidade nenhuma de haver portarias para regular as condições de funcionamento e identificação das modalidades de estabelecimentos de alojamento local, porque isso já está previsto na própria lei. O artigo 14. Então vamos ao artigo 14 da lei anterior. Só foi para o hostel. E então porquê é que nós vamos remeter as condições para o funcionamento e identificação de cada uma, não é do hostel, é de todas as modalidades de estabelecimento de alojamento local, para uma portaria? Porquê? Se elas estão todas reguladas na lei.
Pode não estar, não é? Pode haver a densificação de alguma...
Mas vem algum interesse em burocratizar isto?
Srs. Deputados, não vamos entrar em diálogo. A questão é...
Não, eu tenho que perceber porque é que isto aparece.
Mas eu estou a pedir à senhora...
Estou
a pedir à senhora deputada que conclua a sua intervenção, por favor.
E, portanto, o que eu quero dizer é, se quiserem colocar para os hostels, ainda compreendo que possa ter ficado aqui algum vazio, por força, como já se referiu, numa votação um bocado desconjuntada. Agora... Para todos os tipos e modalidades de alojamento local, não me parece razoável, porque elas estão previstas e só burocratiza a questão.
Sr. Deputado, eu só queria esclarecer que a questão da portaria, de facto, foi, depois da reunião da Comissão que aprovou o texto, foi a plenário. Portanto, esta questão da portaria já foi a plenário e foi votada. Foi. Foi a plenário e foi votada a portaria. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, vamos lá ver. A questão que estamos aqui a tratar é da redação final. E a redação final pode ser mexida, quer dizer, desde que não altere em nada, só para aperfeiçoamento da linguagem e do português, não pode, e coerência, não pode haver aqui alterações àquilo que foi aprovado em plenário. Portanto, o que significa que ao não existir aqui o problema da portaria, significa de que o número 5 desaparece. Ora bem, ele foi aprovado em plenário. E, portanto, significa que deve manter-se. Agora, se isto é uma portaria, a portaria é, que está especificada na lei, é uma portaria do Governo. E o Governo é quem estabelece a sua, a, na sua orgânica quem é que faz a sua a portaria. Se é a habitação, se é o turismo, se é a economia. E é o Ministério. A portaria é sempre do Governo, que compete ao Governo. E, portanto, a própria orgânica do Governo, a lei orgânica do Governo, que determina quem é que sobre esta matéria tutela. E por isso, Sr. Presidente, o que o PS acha é que, em primeiro lugar, este número 5 tem que constar e não deve ser especificado. Nenhum Ministério pronto, faz a portaria, ficando a portaria pronto.
Muito bem. Srs. Deputados, percebemos que há uma maioria na Comissão que pretende manter esta fórmula do número 5. Portanto, é assim, até porque as votações não podem ter votos contra para se fazer alterações e, portanto, manteremos o número 5 como está, sendo certo que mencionar portaria é inequívoco, porque ele, de facto, essa menção foi a plenário. Srs. Deputados, mais alguma questão relativamente à redação final? Queiram colocar? Faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Talvez por ignorância minha, mas foi uma, como nós depois na Comissão não tivemos a oportunidade de fazer uma discussão exaustiva da matéria em face do calendário tão apertado, é uma menção que se coloca aqui e eu não sei se é desconhecimento meu ou se para o comum intérprete da legislação pode ser um elemento perturbador, que é a menção que se faz aqui em mais de uma ocasião da não é notificação prévia, é da comunicação prévia com prazo. O que é, alguém me pode explicar o que é que isso significa em concreto? Só para apaziguar as minhas dúvidas em relação à matéria.
Sr. Deputado Luís Helena.
É referido no, de facto, no ponto 9, acho, no artigo, em vários pontos, que é referente ao período em que a Câmara tem para dar uma resposta no caso de ter ou não regulamento que faça áreas que tenha áreas de contenção. No caso de passarem os 10 dias e a Câmara não responder, o processo corre normalmente. No caso de facto, os municípios terem um regulamento que prevê áreas de contenção, podem dizer que já foram cumpridas as cotas nessa área e, portanto, não fazem não aceitam o registro deste. O com prazo é esse prazo.
Segundo a informação que me é dada dos serviços jurídicos é de que tem a ver com o Código do Procedimento Administrativo que define o que é a comunicação prévia. E, portanto, é nesse sentido que é colocada a questão da comunicação prévia. Srs. Deputados, mais alguma questão sobre redação final? Não havendo, e se estivessem de acordo, iríamos colocar a votação, no geral, as alterações propostas na versão final. Se os deputados votam contra, que se abstém, PSD abstém-se, portanto foi aprovado com abstenção do PSD a redação final, última versão, versão 3, proposta. Srs. Deputados, só para ficar absolutamente claro e em ata gravado, portanto alteramos, Srs. Deputados, pedi a vossa atenção, por favor, alteramos o título do diploma, que deixa de ser clarifica o regime, mas sim altera o regime. E isto tem consequência no artigo 1º do objeto, que na frase última elimina clarificando esse regime. Portanto, deixa de haver menção à clarificação desse regime. Portanto, estas são as alterações que são aprovadas por consenso. Ok? Sr. Deputado João Torres, estamos em condições de retomar a ordem de trabalhos? Muito bem. Então, passamos ao primeiro ponto desta fixação de redações finais, relativo ao texto de substituição do Projeto de Lei 848/13 do Bloco de Esquerda, direito de preferência pelos arrendatários. Srs. Deputados, querem intervir? Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Bom dia a todos, Srs. Deputados, Srs. Deputados, desculpem o meu atraso, mas vim de Braga, demorei um bocadinho mais do que esperava. Exatamente. Muito bem, era para dizer o seguinte, relativamente a esta redação final, não há aqui grandes dificuldades, aliás não há nenhuma dificuldade, é só esclarecer quais são as coisas que foram efetivamente melhoradas. O título, O título inicial do diploma falava em alterar o Código Civil para aprimoramento do exercício do direito de preferência pelos arrendatários, e o título passa a ser garante o exercício do direito de preferência pelos arrendatários, entre parênteses, altera o Código Civil tal, tal. E isto é o que está no artigo 1º. Portanto, parece-me que está correta a proposta que foi feita pela DAPLEN. Muito bem. Relativamente ao artigo 1º, portanto, é apenas a retificação da referência ao Código Civil. E o artigo 2º, o que está aqui novo, são as alterações todas que o Código Civil teve. Portanto, que este artigo do Código Civil teve. Portanto, isto não tem problema nenhum. É apenas explicitar estas alterações todas. Depois não há mais nada de relevante, nem de não relevante. No número 8º, estava na redação que nós votámos, estava o direito de preferência previsto na presente disposição e passou a estar no presente artigo, parece-me bem. 180 dias estava por extenso, passa a estar por numérico, julgo que é uma questão sistemática ou de logística, ou lá como é que se chama isso. No número 9 estava deverá, passou a estar deve, também é a redação obrigatória. No número 10, os números 8 e 9, já estava números 8 e 9, não percebi qual é a alteração, mas também não faz diferença nenhuma. Já estava no plural, mas portanto não é grave. E pronto, e está em condições de ser votado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados querem acrescentar alguma questão, colocar uma questão em relação a esta redação final, não havendo, e passar à votação no global as alterações. Sr. Deputados que votam contra, vota contra?
A redação final, não é as alterações, é a redação final.
A redação final, se vota contra, temos que discutir isto tudo outra vez. O CDS.
Qual é a razão de porque vota contra?
Não percebeu.
Eu só queria esclarecer que, de acordo com o regimento, a redação final tem que ser fixada sem votos contra. Ok, então vou repetir a votação. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, a redação final foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora à descentralização. Texto de substituição da proposta de lei 62/13 do Governo, do projeto de lei 383/13 do PSD, descentralização, portanto é a lei quadro. Os seus deputados têm as propostas de alteração. Alguns dos seus deputados quer fazer alguma referência? Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
No artigo 44 está um termo, está lá consensualizados, e o que estava portanto, na proposta inicial era acordados, e portanto pretende-se corrigir para acordados. No 44. Exatamente. 44, ponto número 1, onde diz consensualizados, não é isso que deve estar, é acordados, que era a versão inicial. Exatamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar até por esse artigo, para facilitar a vida. Portanto, o número 2 do artigo, eu penso que aqui deve ter sido um lapso dos serviços, era para colocar precisamente o texto que foi aprovado, que é o disposto do número anterior tem que ser concretizado de forma a permitir a aplicabilidade e eficácia do previsto na linha A do número 2 do artigo, eu não consigo ler que a letra está tão pequenina, mas está cá, portanto, da presente lei. Bom, esta era foi lapso do serviço, certamente. E depois, no artigo 4º, 3º, onde diz em 1 de janeiro...
Deputado, desculpe, mas não estamos aqui a acompanhar, só um minuto. Número 2 do artigo 44.
Sim, deve ficar o disposto do número anterior tem que ser concretizado de forma a permitir a aplicabilidade e eficácia do previsto à linha A do número 8 do artigo 4º da presente lei. 4º é que não estava a perceber.
Sr. Deputado, eu posso ler o que está aqui de acordo com o registro das votações, é que o texto diz o seguinte, o disposto no número anterior tem que ser concretizado de forma a permitir a aplicabilidade e eficácia do previsto na linha A do número 2 do artigo 4º da presente lei, é isto?
É isso mesmo.
E nós fomos buscar os dois da proposta para ver. Este foi lapso.
É um lapso. O que está aí é um lapso.
Foi um lapso. O Presidente acabou de ler, portanto foi um lapso de serviço, nós só estamos aqui.
Muito bem, será feita a retificação, Sr. Deputado. Mais alguma questão, Sr. Deputado?
É o número 4. Artigo 4º, número 3, onde está referido em 1 de janeiro, é até 1 de janeiro de 2021.
Portanto, volta à versão.
Artigo 4º, número 3.
Aqui, já, agora, se manter também a deliberação.
Em vista de decisão.
Sim. E acho que
de resto, tudo em ordem.
Estão aqui a doutora Isabela a chamar a atenção também. Senhores deputados. A doutora Isabela está a chamar a atenção que no mesmo artigo 4º, na alínea A do número 2, onde diz após decisão, deve ser após deliberação. Que é como estava na versão original.
E este até tem que ser votado, porque é para clarificar, precisamente.
Votamos tudo.
Ok.
Sim, está de acordo com a versão original, até. É. Portanto, fica este também da deliberação em vez de decisão.
É prévia deliberação.
Após prévia deliberação.
Sim,
volta à pessoa original. Ok. Após prévia deliberação. É como está na original.
Era o que estava original.
Sim. No que foi votado em comissão. Após prévia deliberação.
Havia ainda a proposta que o artigo 5º seguisse a ordem original, da redação original e não esta.
O quê?
Artigo 5º. Que o colega propôs aqui uma alteração desta que estava aqui no final e mudava a ordem dos artigos. E a nossa proposta. A proposta é manter a ordem dos artigos e não aceitar a recomendação da proposta.
Senhores deputados, uma nova... Não sei se estamos em condições de continuar.
Sim.
Sr. Deputado António Costa Silva, já agora aqui mais uma proposta de alteração. Portanto, a DAPLEN, no artigo 5º, a DAPLEN propõe uma alteração no número 2. Portanto, propõe o número 1 e 2, propõe manter a ordem dos artigos e não aceitar a remuneração proposta pela DAPLEN. Esta é a proposta dos nossos serviços. Portanto, a DAPLEN faz as propostas de alteração que estão a amarelo no texto. Portanto, que altera o número 1 e o número 2. Não é? A proposta dos nossos serviços é que se deve manter a ordem dos artigos e não aceitar a renumeração proposta pela DAPLEN.
Portanto, aceitar as alterações ao número 1, mas não aceitar. Portanto, o número 5 vinha para o número 2. Pronto. As outras, portanto, quando retira a referência à refeição, estamos de acordo, sim. Portanto, acharam que seguia uma lógica.
Faz favor, senhor.
Bom, senhor Presidente, eu estou de acordo com a proposta dos nossos serviços e não com a da plena, porque o número 5 fala da transferência de recursos financeiros e o artigo a seguir... diria os recursos adicionais, tal, portanto vinha a seguir. E portanto não é a seguir ao número 1, mas sim a seguir ao número 5. Estava certa a nossa numeração.
Senhores deputados, então sendo assim, vamos passar à votação no global das alterações propostas pela DAPLEN e pelos nossos serviços também. Sobre...
Lei 4.
Só chamar a atenção que, portanto, há uma proposta da DAPLEN para título do diploma, que é Lei Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais.
Portanto, isso clarifica todos os decretos-lei que agora portanto, fazer a seguir, vão ter que estar enquadrados.
É tornar claro que é a Lei Chapéu, não é? Que é a lei que condiciona todos. Muito bem. Senhores deputados, então, vamos passar à votação destas alterações. Senhores deputados que votam contra a redação final proposta, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Com as alterações que tivemos aqui, que ficam registadas em ato. Texto final do projeto de lei 890/13, conjunto do PSD e do Partido Socialista, que cria a Comissão Independente para a Descentralização. Em relação a este diploma, tem apenas aqui alterações de pormenor. Não sei se algum dos senhores deputados quer acrescentar alguma questão. O senhor deputado António Costa e Silva, faz favor.
Há aqui uma alteração, portanto, no artigo 2º. Primeiro, estava cá no fim, não sei se já foi retirado, sobre a forma de organização subnacional do Estado interestadual. Já foi corrigido? É só interestadual.
A linha A.
A parte subnacional.
Número 2 da linha A. Ou a linha A.
A parte subnacional do Estado é.
A linha A, por número 1 do artigo 2.
É a parte final. Mesmo no fim.
Quando diz promover um estudo aprofundado sobre a organização e funções do Estado aos níveis regional, metropolitano e intermunicipal, sobre a forma de organização, diz aí, subnacional, isto retira-se, fica só sobre a forma de organização do Estado infraestadual.
Eu acho que do Estado também
não é partilha. Do Estado, não, da organização infraestadual.
Infraestadual, só.
Não é do Estado infraestadual.
Então é redundante, estadual é Estado.
Subnacional do setor do Estado é cortado.
E o infraestadual tem um tracinho, um hífenzinho, que se deve repetir na linha B do número 2.
Avivar a memória dos outros, o que é que
mas este, o acordo ortográfico, quando é duas só com três, é que se desaparece. Esta eu aprendi.
Senhores deputados, e chamar a atenção, na linha B, a proposta é, em vez de promover, desenvolver.
Certo.
Vamos passar à discussão. Então.
Senhor Presidente, repararam depois no número 2, onde está infraestadual, é com o tracinho. Ok, muito obrigado. É só isso.
Vamos retirar estas alterações. Se faz falta contra, se abstém, foram aprovados por
Vamos passar ao ponto número 4 da Ordem de Trabalhos, projetos de resolução. O projeto de resolução 1773, do PEV, pela necessidade de recuperar a profissão de guarda-rios na preservação e fiscalização dos recursos hídricos. Esta iniciativa vai ser debatida em conexão com a 7ª Comissão. E o projeto de resolução 1774/13, também do PEV, implementação de medidas para a monitorização e despoluição dos cursos de água que desaguam na Barrinha dos Muris, Lagoa de Paramos. O Partido Ecologista aos Verdes deixou a indicação de que pretende que ambas as iniciativas sejam discutidas em sede de comissão, portanto passarão...
Em plenário?
Portanto ficarão para discussão em plenário. Senhores deputados, vamos passar agora às redações finais de projetos de resolução. Texto final resultante do projeto de resolução 1301/13 do PCP e projeto de resolução 1666/13 do Bloco de Esquerda, adoção de medidas excepcionais para solucionar a situação de incumprimento dos moradores nos bairros sociais de propriedade do Iru. Os deputados receberam com certeza as propostas de alteração, são propostas algumas delas de pormenor. Os deputados querem colocar alguma questão em relação a esta redação final?
Ninguém diz ninguém. Isso é falta de sininho.
Sr. Deputado Vera Rosenda, faz favor.
Sr. Presidente, eu não tive tempo, porque não vi, não visto ontem, portanto só devo ter chegado depois de eu ter visto o meu mail, não tive tempo de ver Será que os serviços me podem dizer quais são as alterações que a redação final faz?
Sim, a única alteração que tem alguma relevância é só... Senhores deputados, a única alteração mais relevante é a que se prende com a linha B do número 1, que, de acordo com o que é proposto pela DAPLEN, diz o perdão do montante em dívida. Eu gostava, no original, é proceda no âmbito dos processos de regularização ao perdão da dívida. Posso repetir? Portanto, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não é bem a mesma coisa, que uma coisa é haver um processo de regularização de uma dívida e nesse âmbito haver perdão, outra coisa é sem processo de regularização nenhum, perdoar a dívida só automaticamente, não é a mesma coisa. Portanto, eu acho que nós tínhamos votado corretamente, porque era no âmbito dos processos de regularização é que há perdão de dívida. Se não houver processo de regularização, não há perdão da dívida, ela mantém-se.
Muito bem. O que está no original, de facto, é proceda no âmbito dos processos de regularização ao perdão.
Exatamente.
O que a DAPLEN propunha era apenas o perdão do montante em dívida.
Tem que haver um processo de regularização, tem que haver acordo.
Senhores deputados, então vamos retomar a versão original sobre isto e em relação às outras, segundo parece, são questões de pormenor, sem grande relevância. Senhores deputados, vamos passar então à votação da redação final, com esta alteração, portanto com esta recondução da versão original da linha B, não é? A linha B do número 1. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade, redação final destes dois projetos de resolução do texto final.
Sr. Presidente, nas outras alterações do C e do D não há alteração do proposto, foi só correção de português, certo? Obrigado. A C e D do número 1. Sim. Estou só a perguntar. É que eu não tive a ocasião de ver o texto.
Estabelecidas é estabelecimento.
Ok, ok. É ok, muito bem. Muito bem.
Eu tenho aqui as duas que quiser.
É que eu não vi, eu não tive tempo de ver a conversa.
Senhores deputados, então agora vamos passar à parte final da nossa reunião. Vamos tratar do bagaço da azeitona. Texto final resultante dos projetos de resolução 1659 do Bloco de Esquerda, 1665 do PSD, 1691 do PCP, 1711 do CDS-PP e 1717 do PEV. Recomendo ao Governo que tome as medidas necessárias à resolução dos problemas ambientais relacionados com a elaboração do bagaço de azeitona.
Vamos tratar disso, já lá vamos.
A indicação que tenho é que são alterações de pormenor, português. Alguns dos senhores deputados quer colocar uma questão? Passamos então à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Senhor deputado Helena Roseta, queria colocar uma questão?
Bom, Sr. Presidente, já votámos, mas eu peço desculpa, provavelmente eu não tenho razão nenhuma. Estou ainda na questão dos bairros que nós acabamos de votar. É que também é uma alteração proposta para dar pleno e eu estou a tentar perceber se ela altera ou não altera o que nós votamos.
Então,
votamos.
Vamos continuar ao entrabalho, entretanto, se okay. For necessário.
Ok. Ao dizer, impedindo que sejam iniciados processos contra os moradores.
Senhores deputados, vamos passar ao ponto 5 sobre a proposta de orçamento da nossa Comissão. Como sabem, há uma orientação no sentido de que, antes do final da sessão legislativa, as comissões aprovem o orçamento para a próxima sessão legislativa, próximo ano, e é nesse sentido que os serviços elaboraram uma proposta que é feita com base também em orientações de elaboração do próprio orçamento, que é o nosso orçamento para 2019 não deve ultrapassar as propostas, a dotação, diz o secretário-geral que não deverão apresentar valores superiores às dotações ajustadas do orçamento de 2018, excetuando-se eventuais atividades extraordinárias previstas para 2019. Portanto, foi de acordo com isto que os serviços elaboraram a proposta de orçamento, o que significa que nós, para 2018, tivemos uma dotação orçamental de 37.406 euros, com os ajustamentos A proposta que nós fazemos agora é que a dotação seja de 52.932 euros. Isto não corresponderá ao total do executado este ano, que deverá ser superior. Só que... Talvez não? Bem, será aproximado, então, do que foi executado este ano. Agora, o que é claramente superior ao que foi o ano, portanto, à dotação orçamental inicial.
O ano passado, já gastámos, em 2017, já gastámos isto. Só que só soubemos, em 31 de janeiro,
exatamente,
o quanto é que tínhamos gasto.
Muito bem. Senhores deputados que queiram pronunciar sobre o orçamento, a proposta de orçamento para a Comissão? Não havendo nenhuma questão, vamos passar então à votação. Os seus deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Sr. Deputado, ainda quer colocar uma questão? Sr. Deputado Helena Roseta.
Bom, Sr. Presidente, eu peço desculpa, nós já votámos isto, mas eu, como não tive tempo de confrontar os documentos, não me apercebi que há uma alteração proposta da DAPLEN relativamente àquela resolução sobre os bairros sociais que eu penso que restringe aquilo que nós aprovámos. O que nós aprovámos foi recomendar ao Governo que fossem retiradas todas as ações em tribunal contra moradores em situação de incumprimento por motivo de carência económica, impedindo que sejam iniciados processos judiciais contra moradores em situação de incumprimento por essa razão, por motivo de carência económica. Portanto, é retirar e impedir que sejam iniciados novos. Da DAPLEN põe retirar e impedir que sejam iniciados novos contra outros moradores. Eu não sei se é outros, se é os mesmos, pode acontecer que sejam os mesmos. Portanto, eu acho que a redação da DAPLEN restringiu o que a gente aprovou. Porque a nossa aprovação era impedir que sejam iniciados em geral. E o que a DAPLEN diz é impedir que sejam iniciados para outras situações. Acontece que a mesma família pode entrar em cumprimento e dar origem a outro litígio. Portanto, a nossa redação inicial era mais ampla.
Isto aqui é limita.
É mais ampla e esta limita. Eu acho que por na redação final não devemos limitar o âmbito, independentemente. Exatamente. Da posição de cada qual sobre o que foi votado, mas não podemos é limitar o âmbito daquilo que foi votado. Digo eu, o português pode não ser o mais perfeito, mas a nossa coisa era mais larga.
Senhores deputados, há algum inconveniente ou obstão que, uma coisa que obste que recupere a redação inicial que a senhora deputada menciona? Bem, então consideramos que a votação foi feita tendo em conta a redação inicial e não a que o DAPLEN propõe nesta questão. Muito bem, fica registado em ata. Senhores deputados, vamos passar a outros assuntos. Primeira questão é a primeira reunião da Comissão na próxima sessão legislativa. Propomos que seja no dia 11 de setembro, terça-feira, às 14 horas. 11 de setembro. 11 de setembro. Terça-feira, às 14 horas. Sim. Se, eventualmente, algum grupo de trabalho quiser reunir antes, poderá fazê-lo, até porque os trabalhos parlamentares começam a dia 4 ou 6, não é?
É dia 4.
Então, a partir do dia 4, os grupos de trabalho poderão reunir, mas nós retomaremos a nossa regularidade de reuniões às terças-feiras, às 14 horas, no dia 11 de setembro. Quem é que tinha pedido para falar? Ninguém? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Sr. Deputado Manuel Receta.
Sr. Presidente, é simples, só para dizer que pedia que não fosse agendado para esse dia a matéria de habitação, uma vez que eu no dia 11 também retomo as minhas funções na Assembleia Municipal e tenho reunião às 3 horas, portanto. Mas isso depois coordenamos, é um problema de ordem de trabalho, já não é um problema de...
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, é basicamente para, e antes de, naturalmente, queria usar da palavra, mas para outros efeitos... Queria usar uma segunda vez, mas não agora, queria mesmo só no final. Agora a questão é mesmo natureza da nossa comissão, que é o seguinte. Nós tínhamos mais ou menos estabilizado que nas audições regimentais, pelo menos uma das audições que o Sr. Ministro das Infraestruturas e Equipamento viria a esta comissão. Não veio na primeira sessão legislativa, não veio na segunda sessão legislativa, terminou a terceira sessão legislativa e isso voltou a não acontecer. Muito bem, bom. Não foi possível. Mas teria sido interessante, já que nós também temos competências na área dos fundos comunitários. Agora, esta é uma observação e agora é uma dúvida que eu vou colocar. É que, fruto da alteração da orgânica do Governo, as matérias relativas ao interior, mas que também dizem respeito a esta Comissão, transitaram para o Sr. Ministro Adjunto, que ficou, entre outras matérias, também com uma parte da economia, com o Ministro Adjunto, o Dr. Pedro Siza Vieira. E a ideia que eu tenho é que ele não fez nenhuma audição regimental. Eu não sei se chegou a fazer alguma audição regimental em alguma comissão. Eu nem sei. É uma dúvida mesmo. Mas há aqui matérias que são nossas. Eu acho que seria interessante. E eu compreendo que estes ministros, o caso do Sr. Ministro do Equipamento, enfim, vem muitas vezes ao Parlamento, talvez eu suspeja, venha cá mais vezes, venha à economia. Mas no caso concreto do Sr. Ministro Adjunto, eu julgo que faria sentido a nossa comissão ter uma audição regimental, nem que fosse uma por sessão legislativa, só temos mais uma, mas faria todo sentido. Eu sei que agora vamos ter o orçamento, brevemente, e, portanto, o Sr. Ministro, como todos os Srs. Ministros, virão cá. Mas eu, sinceramente, acho que seria de ponderar a possibilidade de fazermos uma audição regimental, dentro da disponibilidade do Sr. Ministro, naturalmente, porque as matérias a que ele tutela dizem também nos respeito a nós, e é uma matéria que a todos os portugueses preocupa, que é o interior.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Ana Roseta.
Eu queria só lembrar que o facto do Ministro das Infraestruturas estar no âmbito também das matérias desta Comissão foi discutido logo no princípio do mandato, quando se definiu, em função da orgânica do Governo, quais eram as matérias que teriam que prestar contas aqui. E isto tem a ver com o problema dos financiamentos comunitários, Portugal 2020, etc, etc. E, portanto, isto ficou no âmbito desta Comissão porque se entendeu que era muito importante. Se o Ministro não pode nunca cá vir, ou nós mudamos o âmbito, ou o Ministro tem cá vir. Portanto, há qualquer coisa aqui que tem que se esclarecer. Eu fui eu até que fiz a proposta que esse ministro passasse a integrar, as áreas do governo que teriam que prestar algumas explicações a esta comissão. Todo o financiamento comunitário, que envolve ambiente, ordenamento de território, uma data de outras coisas, está num ministério que nunca cá veio.
Muito bem. Nós vamos... Bem, mas se os senhores deputados estiverem de acordo, nós, ainda antes do final da sessão legislativa, enviaremos ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares a nossa pretensão de ouvir tanto um como o outro senhor ministro, tendo em conta a razão da matéria que cada um tutela. E, portanto, iremos proceder então a esses ofícios. Portanto... A mesa trata. A segunda questão, há um convite para que a Comissão participe no 10º Encontro Parlamentar Ásia-Europa, com o acrónimo ASEP10, que se realizará em Bruxelas a 27 e 28 de setembro. O tema principal é as alterações climáticas. Por determinação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, portanto, este convite é endereçado ou foi conduzido para a 11ª Comissão para propor a composição da delegação, que no máximo terá 2 deputados. E, portanto, isto tendo em conta que é a 27 e 28 de setembro, eu não sei se tem aqui alguma data limite para a entrega da composição da delegação. Exatamente, portanto, tem que ser indicado até 30 de agosto. Portanto, eu propunha que a mesa tratasse este assunto ainda antes do final da sessão legislativa. Sendo certo que isto vai criar condicionalismos, tendo em conta que são só 2 deputados. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não é, peço desculpa tocar no assunto, não é a reunião adequada para esta matéria, mas temos tido aqui alguns poemas, eles têm sido ultrapassados, mas já estamos, como digo, vamos para a última sessão legislativa, mas talvez fosse interessante nesta matéria estabelecermos um quadro, como outras comissões o fazem, de que há uma rotatividade em função da representatividade de cada grupo parlamentar e as coisas vão rodando. Se na próxima vez são 3, os 3 se calhar, o Bloco, o PCP e o CDS, são os 3 que calharam, e se calhar o PS e o PSD, não é? Mas estabelecermos uma grelha de rotatividade do Vandaminha de Conto Mateo, então, aliás, como se fazem sempre, naturalmente quando os convites é de dizer ao Sr. Presidente não conta para este campeonato, naturalmente, mas isso é uma questão à parte. Mas seria interessante, nesta altura esse assunto já estaria resolvido, por exemplo, não é? Que dizia, olha, cabe ao parlamentar X ou ao parlamentar H. O assunto resolvia-se, mas eu sei que não é dia para discutir isto, este método.
Mas, no entanto, parece-me um método avisado esse, e, portanto, possivelmente será o que a mesa irá tomar decisões sobre essa matéria, terá em conta precisamente essa opinião que o senhor deputado acabou de referir, mas, portanto, eu queria apenas que a Comissão desse mandato à mesa para poder tomar decisões sobre esta matéria. Sendo assim... Muito bem, temos várias audições pendentes, como sabem, e portanto nós temos aqui propostas de calendário para essas audições e portanto pedi a vossa atenção. Temos para ouvir o novo Conselho de Administração das Águas do Norte, há um requerimento feito pelo PCP que não se conseguiu concretizar nesta sessão legislativa e propomos que esta audição seja a 12 de setembro às 14 horas. 12 de setembro às 14 horas. Portanto, na véspera teremos reunião de comissão e no dia 12 faríamos então esta audição. Depois temos audição da APA e do IGAMAOT, é um requerimento do Partido Socialista sobre a lei... É especialidade, sobre a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais, o Projeto de Lei 855/13, e propomos que esta audição, no âmbito da especialidade deste Projeto de Lei, seja a 13 de setembro, às 15 horas. APA e IGAMAOT. 13 de setembro é uma quinta-feira. Ainda não há plenários. Depois, sobre a especialidade do 855, que é a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais. Depois, teríamos também no âmbito da especialidade de vários projetos de resolução do PCP, CDS e PSD, a audição da Associação Rionor, Rede Ibérica Ocidental para uma Nova Ordenação Raiana, e a Associação dos Apicultores do Parque Natural de Montezinho. Propomos que esta audição seja para 18 de setembro, às 14 horas. 18 de setembro é uma terça-feira, portanto é no início da nossa reunião de comissão habitual. Finalmente, ainda no âmbito desta especialidade, ouvir também os autarcas dos municípios de Vinhais, que seria logo a seguir, portanto também no dia 18 de setembro, logo após esta primeira audição, às 15h30 em princípio, autarca dos municípios de Vinhais e Bragança. E depois, finalmente, a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, a 25 de setembro, às 14 horas. 25 de setembro é também uma terça-feira, portanto seria no início da nossa reunião habitual. E, portanto, concluiríamos com estas audições a especialidade do... Concluiríamos, em termos das audições, a especialidade destes projetos de resolução. De qualquer modo, vamos fazer distribuir este calendário a todos os senhores deputados. Finalmente, audições do Grupo de Trabalho dos Resíduos Plásticos. Proposta é no dia 11 de setembro, terça-feira, às 11 horas, e dia 13 de setembro, quinta-feira, às 12 horas. De qualquer modo, distribuiremos este calendário a todos os senhores deputados. Pedidos de audiência? Pedidos de audiência?
Posso fazer só uma questão? Eu peço desculpa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Este conjunto de audições, eu como falhei aqui em algumas reuniões, ou pelo menos não participei delas todas, esta relação de entidades ouvir no âmbito das especialidades do projeto de resolução foi aprovado quando? Foi aprovado em comissão?
Sim, foram indicadas por...
Não, mas não foi isso que eu perguntei, foi aprovado em comissão. É que eu não tenho ideia disso, Sr. Presidente. Uma coisa, naturalmente, que os parlamentares fazem as propostas que entenderem por bem. Não tenho a ideia que nós, mas eu repito, não tenho a ideia que nós tenhamos aprovado essas relações, e eu confesso que nem refleti sobre elas. E, portanto, não queria dar aqui como de barato como o PSD concorda com todas elas. Provavelmente até concordarei. Eu fui agora surpreendido com essa... Estou a ser surpreendido, mas eu admito,
então,
estar errado.
Mas para resolver...
Algumas falhas minhas numa
para resolver esta questão, nós mantemos estas datas, sob condição de haver aprovação, vamos consultar as atas, e no dia 11 confirmaremos tudo isto. Está bem? Então, temos uma proposta, um pedido de audiência... da direção da Associação de Proprietários de Pinhal de Freiras e Quinta da Lubateira, a propósito da, da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, conforme decorre do PDM, por causa da implantação de uma via alternativa à Estrada Nacional 378. Portanto, presumo que vai atravessar aquela área e, portanto, que estes senhores querem ser ouvidos por essa, por esta comissão.
Mas em comissão, Presidente?
É a proposta.
Quer dizer, havendo um grupo de trabalho das audiências, também me parece que há coisas que podem ser perfeitamente conduzidas para esse grupo de trabalho. Quem decide é a comissão, não é?
Senhor Deputado, mas é precisamente isso que nós estamos aqui a fazer. É que eles dirigem-se à Comissão. A Comissão tem a obrigação de apreciar este pedido de audiência e, se considera que deve ir para o grupo de trabalho, vai para o grupo de trabalho. É isso que estamos aqui a decidir. Senhores deputados, acham que se deve dirigir para o grupo de trabalho? Muito bem. Então, grupo de trabalho, audiências, Sr. Deputado Manuel Freixo. Senhoras e senhores deputados, temos a ordem de trabalhos. Não? Sobre? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostava de falar, de chamar a atenção de duas coisas que têm a ver com, em primeiro lugar, nós temos, esteve a ver com, a ouvir com atenção o que o Sr. Presidente aí anunciou, mas temos um conjunto de audiências aprovadas em comissão sobre resíduos de São Pedro da Cova, aliás, um requerimento do Partido Comunista Português, e a verdade é que estamos a arrastar isso, já vem da legislatura anterior, da ação legislativa muito anterior, mas falta, e portanto é preciso que também acelerar, e havendo até, já estou a ver que há muitas audiências aí pedidas muito posteriormente, devíamos ter tido o cuidado, devemos ter o cuidado de também dar seguimento a esse requerimento do Partido Comunista Português. Portanto, estou à vontade, não foi o PS que o propôs, mas sou sensível a isso. E por outro lado, Sr. Presidente, na questão de audiências, nós temos que provavelmente fazer também uma reflexão, provavelmente com a mesa e com os coordenadores, sobre as galhas desta audiência. Eu acho que o que aconteceu na última audiência, as audiências não podem ser exclusivamente formais só porque um partido, seja ele qual for, pede uma audiência, a comissão faz uma audiência e depois despacha a audiência em 5 minutos sem aquilo que se passou na última audiência de sobrevisão de São Pedro da Cova, ouvindo duas entidades com uma grelha tão apertada, significou que não esclarecemos rigorosamente nada praticamente. E portanto, quando um partido, e estas audiências são importantes, mas são para que nós também possamos esclarecer as situações que se vivem. Porque se for só de uma forma formal resolver esse problema, e a Comissão, no fundo, despachar isto para não ter audições em catadupa, eu acho que isso não pode ser. Em primeiro lugar, não deve haver audições deste tipo que sejam conjuntas. No fundo, da última, houve ali uma audição conjunta, duas entidades que eram incompatíveis uma com a outra e, ao mesmo tempo, com uma grelha que não permitiu esclarecer rigorosamente nada. Portanto, são duas coisas que é preciso refletirmos sobre. Então é preferível mandar para o grupo de trabalho determinado tipo de audições. Acho que sim, isso eu estou de acordo. Agora, quando for a comissão a reunir, nós temos de ter algum cuidado com o tipo, com a grelha que vamos ter, como é que vamos fazer a audição, e não esquecer este tipo de audições que estão agendadas, eu acho que já vem da anterior sessão legislativa a esse requerimento. Era só, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado, eu presumo que todas as audições relativamente à São Pedro da Cova já estejam concluídas. Faltará eventualmente algum membro do Governo ainda para ouvir. Bem, podemos confirmar isso melhor. De qualquer modo, algumas dessas audições arrastaram-se por razões diversas, nomeadamente estavam... Algumas delas estavam marcadas para datas que, entretanto, foram marcadas jornadas parlamentares, tiveram que ser adiadas e assim sucessivamente.
Aproveitar até este período.
Muito bem.
Entre a comissão, entre os inícios dos trabalhos parlamentares e os inícios plenários, para resolver as problemas das audições que a comissão tem. Aliás, e bem no calendário que seria.
Muito bem. Vamos também ver se de facto há alguma entidade que ainda falta no âmbito de São Pedro da Cova e se houver. Tentaremos resolver isso logo no início do mês de setembro. Senhores deputados, não havendo mais nenhuma questão, resta-me agradecer a colaboração e a participação de todas as senhoras e senhores deputados durante esta sessão legislativa. Acho que foi uma sessão muito produtiva, tanto em termos do debate das matérias que a Comissão aborda, como inclusivamente em termos de processos legislativos. Devo dizer que nós não temos ainda o balanço das reuniões e de todo o trabalho que foi realizado pela Comissão, mas julgo que a nossa Comissão teve uma produtividade elevada. Não temos pendências relevantes, tanto em termos de petições como de processos legislativos. É evidente que alguns passam para a próxima sessão legislativa, mas isso depende do próprio processo político. Agora, talvez no início da próxima sessão legislativa tenhamos que abordar uma outra questão, que é o próprio plano de trabalho, e ver de facto em que matérias a Comissão enquanto tal se deve concentrar, para além dos vários processos legislativos. E portanto queria agradecer a todos e a todas e desejar umas excelentes férias, um excelente período de descanso a todas e a todos os senhores deputados. Sr. Deputado Vera Rezende, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para também felicitar todos os senhores deputados, senhores deputadas e Sr. Presidente e a mesa desta Comissão, também como os serviços, porque verifiquei por notícias nos jornais que a Comissão 11ª da Assembleia da República foi a que teve mais iniciativas relativas de todas as Comissões da Assembleia da República, com 188 ou qualquer coisa assim. Portanto, teve o palmarés das iniciativas legislativas, o que significa que temos que trabalhar bem o nosso plano de trabalho, porque vem tudo parar aqui. Era apenas para dizer que ficámos no top.
Como, aliás, nos competia, não é? Ficar no top. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, só para dar uma palavrinha, porque eu ainda por cima vim a meio para esta comissão, porque estava dedicado a outras áreas, mais nas áreas da economia, e com as mudanças do grupo parlamentar acabei por vir para aqui, na expectativa de que tivesse uma vida mais descansada, mas nem por isso. O que é bom sinal, portanto, é uma comissão que tem muitas matérias, muitas tarefas e que, de facto, trabalhou-se muito. E a expectativa é que o ano que vem seja um ano ainda mais rico em trabalho, em diversidade de intervenções. E desejar a todos também umas boas férias. Aproveitem ao máximo, carreguem as baterias e em setembro cá estaremos. Ah, obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Em primeiro lugar, felicitar a mesa, que tem, pelo menos, forças e os funcionários desta comissão para que as coisas corram bem, têm corrido, e ao mesmo tempo felicitar todos os grupos parlamentares pelo contributo que têm dado nesta comissão. Acho que, apesar de tudo, tem havido aqui um bom ambiente de trabalho, sem grandes crispações, o que é bom para a democracia portuguesa. Obviamente cada um exprimindo os seus pontos de vista, portanto isso é positivo. O trabalho desenvolvido foi muito profícuo. E desejar a todos os senhores e senhores deputados, ao Sr. Presidente em particular, umas boas férias, nomeadamente assim, lá para o Norte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Reforçar aquilo que já foi dito por alguns dos seus deputados, que é a valorização do trabalho que tem sido feito pelo nosso Gabinete de Apoio, que tem sido absolutamente central no trabalho que tem sido feito e no êxito dos processos legislativos. E onde queria agradecer à doutora Inês, à doutora Isabel e ao Sr. Rua, o trabalho que têm desenvolvido e a colaboração. Desejar-lhes também boas férias e muito obrigado.